Começa agora a Voz da Contag, o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
O programa tem a apresentação de Daniele Santos
e de Chico Almeida.
No programa de hoje, Contag lança campanha para combater violência contra mulheres do campo e da floresta.
E mais, saiba como foi a 5ª Marcha Nacional dos Trabalhadores, promovida pelas centrais sindicais.
Os direitos das mulheres do campo.
A violência contra mulheres não pode mais ser tolerada.
Isso mesmo, Chico. E para combater esse problema, foi lançada no final de novembro uma campanha nacional pelo enfrentamento da violência contra as mulheres do campo e da floresta. A repórter Cileia Pontes tem mais informações.
Com o slogan "Mulheres donas da própria vida, viver sem violência é um direito das mulheres do campo e da floresta", a campanha quer mobilizar toda a sociedade em torno do problema vivenciado por muitas trabalhadoras rurais. A iniciativa é coordenada pelo governo federal e é um dos resultados do Fórum Nacional Permanente de Elaboração de Políticas para o Enfrentamento à Violência contra Mulheres do Campo e da Floresta. O Fórum é uma das conquistas da Marcha das Margaridas 2007 e reúne, além da Comissão de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Contag, várias entidades feministas ligadas ao campo. A coordenadora da comissão e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, afirma que a campanha é importante para a luta das mulheres que vivem no campo e na floresta, especialmente por elas terem sido historicamente excluídas do acesso a políticas públicas.
Nesse momento, lançar uma campanha que tem uma cara específica das trabalhadoras rurais, para nós é da maior importância, para nós é um marco político muito forte.
Participaram do lançamento da campanha no Rio de Janeiro a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, a ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Nilceia Freire, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e outras autoridades. Carmen Foro comenta os resultados esperados dessa campanha.
Primeiro, o envolvimento geral da sociedade brasileira para o enfrentamento da violência. Depois, nós precisamos ajustar melhor que todos os estados e o movimento sindical, a Contag, as federações, os sindicatos, assumam o protagonismo dessa campanha. Porque campanha nenhuma terá sentido se não tiver assumida por nós, se for só apenas de material elaborado, imprimido e feito pelo governo. Na verdade, essa campanha tem um diferencial muito grande porque nós ajudamos a fazer tudo.
A campanha prevê oficinas culturais, atividades nas escolas, elaboração de programas de rádio e ainda ações educativas com o objetivo de estabelecer uma rede de solidariedade entre a comunidade e as mulheres que vivem no campo e na floresta.
E ainda sobre o combate à violência. A campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher deste ano convoca também os homens a entrarem nessa luta.
Homens Unidos pelo Fim da Violência contra as Mulheres é o tema da iniciativa que está recolhendo assinaturas de homens que se declaram a favor da campanha.
O abaixo-assinado pode ser acessado no site www.homenspelofimdaviolencia.com.br. Repetindo, www.homenspelofimdaviolencia.com.br.
A campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é realizada em 154 países. No Brasil, ela ocorre desde 2003.
Eu sou Mara Reja e estou aqui para falar com você sobre violência contra mulheres. Sabe que existem muitas formas de violência? Bater, xingar, gritar, rasgar documentos, ameaçar com palavras ou armas. Você não tem que aceitar. A Lei Maria da Penha protege as mulheres contra qualquer tipo de violência. Procure ajuda, ligue 180 e saiba o que fazer. Viver sem violência, direito das mulheres do campo e da floresta. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Brasil, um país de todos e de todas.
35 mil pessoas participaram em Brasília da 5ª Marcha da Classe Trabalhadora.
É, Chico, este ano a marcha teve como tema a valorização e desenvolvimento do trabalho pela luta na igualdade entre homens e mulheres. Representantes da Contag também participaram da mobilização. A repórter Andréa Póvoas tem as informações.
A unidade das centrais sindicais na defesa de emprego e renda e na implementação de políticas públicas que protejam os trabalhadores dos impactos negativos da crise financeira foram bandeiras levantadas na 5ª Marcha da Classe Trabalhadora. A mobilização, que contou com 35 mil pessoas, foi realizada no dia 3 de dezembro em Brasília. Na avaliação da coordenadora da Comissão de Mulheres Trabalhadoras Rurais da Contag e vice-presidente da CUT, Carmen Foro, O fortalecimento da agricultura é um dos pilares para combater a crise econômica.
A unidade do conjunto da classe trabalhadora é fundamental para esse momento de crise, mas reafirmar que a garantia de emprego para os trabalhadores, a garantia da reforma agrária, a garantia do fortalecimento da agricultura familiar, a reforma agrária como um elemento fundamental para que nós possamos ir consolidando o projeto de desenvolvimento do conjunto da classe trabalhadora também, é fundamental. E é nesse sentido que a CONTAG participou de todas as marchas que as centrais sindicais promoveram até agora.
Entre as entidades que participaram estão a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, e a Força Sindical. Para o secretário-geral da CONTAG e vice-presidente da CTB, Davi Wilkerson, a realização da marcha é importante para alcançar as conquistas dos trabalhadores rurais e urbanos.
Nós conseguimos significativos avanços nas negociações com o governo do ponto de vista de negociação que atendesse demandas de interesse e de melhoria para a classe trabalhadora do Brasil como um todo.
Já o deputado federal Gilmar Mendes, do PT da Bahia, destaca a necessidade do Congresso aprovar as convenções da OIT 151 e 158, que é um dos pontos da pauta de reivindicações da marcha.
Nós estamos fazendo um esforço agora, no final do ano, para ver se a gente consegue colocar em votação e, ao mesmo tempo, a questão dos aposentados, e junto com a votação do orçamento.
No dia 3 de dezembro, foi entregue aos presidentes da Câmara, Arlindo Quinalha, e do Senado Federal, Garibaldi Alves Filho, um documento propondo 18 medidas para enfrentar a crise financeira mundial. Entre as propostas estão redução da jornada de trabalho e valorização do salário mínimo. No dia 4 de dezembro, as centrais sindicais se reuniram com o ministro da Previdência, José Pimentel, e a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, para tratar sobre o fim do fator previdenciário.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Mais mobilizações. Cerca de 250 trabalhadores e trabalhadoras rurais do Vale do São Francisco participaram da primeira marcha de Petrolina em Pernambuco, no dia 2 de dezembro.
A mobilização organizada pela FETAG Bahia e FETAP teve como objetivo reivindicar seguro-desemprego para os safristas do setor da fruticultura. A repórter Andréa Povos tem os detalhes.
Mais de 250 trabalhadores e trabalhadoras rurais do Vale do São Francisco, do setor da fruticultura, realizaram a primeira marcha da classe trabalhadora na região. O objetivo é reivindicar seguro-desemprego para os safristas, qualificação de mão de obra e aumento da fiscalização do trabalho no meio rural. A manifestação foi realizada no dia 2 de dezembro, na cidade de Petrolina, em Pernambuco. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, Francisco Pascoal, conhecido como Chicô, ressalta a luta dos assalariados rurais da região.
Essa luta ela vai continuar cobrando, né, principalmente com os assalariados rurais. Nós também estamos chamando atenção, né, nessa questão do seguro-desemprego, porque aqui no Vale de São Francisco nós vamos ter grande número de desempregados. Nesse período, pensei que o governo precisa investir com um programa estruturador aqui no Vale para que possa continuar empregando gente no campo e a gente não ter o êxito rural como está tendo nesse país.
A mobilização foi promovida pelas federações da Bahia e de Pernambuco, além de sindicatos dos trabalhadores rurais da região do Vale do São Francisco. Para o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Centro-Sé, na Bahia, Francisco de Azevedo, é preciso que o governo ofereça condições de trabalho aos assalariados rurais.
Precisa, por parte do governo federal, mais incentivo nas condições do trabalhador. Porque o trabalhador tem determinados momentos que a gente vê muitos recursos sendo aplicados em bancos, em montadoras. E para o trabalhador a gente vê, principalmente o trabalhador assalariado, que é aquele que sofre aqui no dia a dia, a gente vê as dificuldades que vale a cada momento, empresas fechando, empresas desempregadas, o trabalhador não pagando as rescisões do trabalhador.
No período da safra, trabalho na área da fruticultura, cerca de 150 mil assalariados e assalariadas rurais no Vale do São Francisco.
CONTAG, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
quem participou da quinta-feira da agricultura familiar entre os dias 26 e 30 de novembro no Rio de Janeiro teve muita história boa para contar, Daniele.
É mesmo, Chico. O evento trouxe muitas oportunidades para os expositores e eles já estão de olho na feira do ano que vem. Quem dá os detalhes é a repórter Angélica Córdova.
Seu Francisco Fiorotti produz cachaça artesanal no Espírito Santo. Ele levou cerca de 130 litros para a Feira Nacional da Agricultura Familiar no Rio de Janeiro. A surpresa foi grande quando os produtos acabaram das prateleiras antes mesmo do fim do evento.
De tudo, até sábado, 8 horas da noite, eu já tinha entregado tudo. Se eu tivesse mais uns 50% dos produtos lá, principalmente minha cachaça envelhecida em tonel.
O vice-presidente da Contag, Alberto Brock, acredita que a participação massiva dos trabalhadores rurais contribuiu para o sucesso do evento.
O fato de nós termos chegado a 5 grandes feiras nacionais, e essa última ter acontecido no Rio de Janeiro, e com uma avaliação muito positiva da participação efetiva dos nossos expositores, da maioria das nossas federações, das nossas agroindústrias, do ponto de vista também do artesanato, e a participação que teve no Rio de Janeiro também de outros setores do governo e da sociedade, mostrando aí a pujança da agricultura familiar.
Segundo o balanço do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que coordenou o evento, mais de 300 mil pessoas visitaram os estandes durante os 5 dias da programação. As vendas diretas movimentaram R$1.600.000. Outros 5 milhões foram faturados com vendas futuras.
O recado que vem da terra.
Trabalhadores e trabalhadoras da área da cana em Alagoas receberão mais neste fim de ano.
Após 6 rodadas de negociação, cortadores de cana asseguraram um reajuste salarial de 7,5%. Agora o piso é R$ 459.
O reajuste é retroativo a 1º de novembro. A negociação coletiva do Estado foi fechada em 2 de dezembro.
A segunda turma de educadores populares do movimento sindical está prestes a se formar.
O segundo módulo da Escola Nacional de Formação, a Enfoque, começou no dia 1º e segue até o dia 12 de dezembro, em Brasília. Participam representantes das 27 federações de trabalhadores na agricultura.
O eixo temático desse módulo é o desenvolvimento rural sustentável e solidário. O curso contou com palestras, exposições dialogadas, debates e oficinas. Os participantes aprofundaram referenciais teóricos, políticos e ideológicos que fundamentam os ideais da luta sindical e popular.
No dia 12, último dia do curso nacional, os educandos e educandas participam da formatura solene. A próxima semana você terá mais informações sobre o segundo módulo do curso nacional da Enfoque.
Juventude, a força do movimento sindical.
A FETAES realizou na semana passada o primeiro encontro da Juventude Rural do Espírito Santo.
O encontro ocorreu entre 2 e 4 de dezembro no município de Serra, próximo à capital, Vitória. As informações são da repórter Cileia Pontes.
Cerca de 300 jovens participaram do primeiro encontro estadual da Juventude Rural do Espírito Santo. Eles assistiram a painéis sobre a qualidade do café, comercialização, agroecoturismo e sistemas agroflorestais. Eles também participaram de oficinas sobre arte floral, artesanato de fibra de bananeira e de coco, compostado e biofertilizantes, entre outras. O coordenador da Comissão de Jovens da FETAES, Júlio César Mendel, explica que a ideia dos painéis e oficinas foi proporcionar às moças e rapazes novas opções de trabalho no campo.
Para evitar que algumas monoculturas elas se ampliem, tipo aqui no Espírito Santo, não no Espírito Santo, mas em vários estados, o eucalipto é uma coisa que vem crescendo muito. E nós estamos trabalhando alguns outros temas que pode ser uma fonte de renda diversificada para essa juventude, para que eles não possam ter simplesmente uma monocultura na sua propriedade, que com certeza sim contribui para que eles saiam da sua propriedade em busca de um futuro melhor na cidade.
Além dos painéis e oficinas, os jovens participaram de competições esportivas, como futebol de campo, futsal, vôlei, corrida, totó, sinuca e ping-pong. Quem não tinha intimidade com esportes pôde participar de oficinas de teatro, canto e poesia. O evento teve a parceria da Secretaria de Estado da Agricultura.
voz da Contag, a voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
E a criação de um plano de educação diferenciada para o campo foi o destaque na última semana em Minas Gerais. A reportagem é de Angélica Córdova.
Pela primeira vez em 4 anos, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais, a FETAENG, conseguiu uma audiência pública com o governo estadual para tratar de uma agenda de educação do campo. A secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, acredita que a reunião é apenas o primeiro passo para traçar estratégias de uma política de educação do campo diferenciada.
Eu avalio que, por ser a primeira conversa, foi um momento importante para nivelar um pouco o que, cada um pensa, a gente conseguir começar a identificar onde é que a gente, às vezes, não só se diverge, mas precisa se aproximar um pouco mais para construir. Mas eu avalio que foi um momento muito importante por esse início de abertura de diálogo que começamos a fazer.
Segundo a dirigente, o primeiro compromisso da Secretaria para 2009 é uma reunião mais ampla com o movimento sindical do campo.
No dia 10 de dezembro, a Declaração dos Direitos Humanos completa 60 anos. E para comemorar, a voz da Contag traz a música Não É Vergonha Não. A letra e a interpretação são de Toquinho.
A voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Não é vergonha não. Você não ser o melhor da escola, campeão de skate, o de bola ou de natação, não é vergonha não. Aprendendo a de bicicleta, se escorando em outra mão, não é vergonha não. Você não saber a tabuada, pegar uma onda, contar piada, contar de alguém que ajude a refazer sua lição. Assineira, você vai ver, aos poucos te ensinando, que o certo você vai saber, errando, errando, errando. Não é vergonha não ser da turma toda o mais gordinho, ter pernas tortas, ser bem baixinho ou grande. Não é vergonha não. Todos sempre têm algum defeito, não existe a perfeição.
A perfeição.